Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Não é a única educação para o pensamento. Há vários modos, há várias formas, caminhos. Aqui, como é um segmento dentro da filosofia clínica, nós utilizamos um dos aspectos que é o dado de semiose escrito, preponderante, mas pode ser feito por imagens, por muitos outros caminhos. O professor Clailton gentilmente tem feito resenhas maravilhosas sobre as aulas e ajudado muito nesta caminhada. Passo a palavra para o professor Clailton poder apresentar a resenha referente à aula passada. Boa noite, professor. Por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos ver aqui a resenha da aula do dia 8 de março. Tema: Cartas e Ajustes, parte 2. Iniciamos com questões em torno da base categorial. Quando um contexto possui instabilidade, devemos tomar cuidado com as amarrações entre EP e a base categorial. As atribulações da base categorial vão refletir na vida das pessoas que estão com suas EPs amarradas a ela. Porém, né, quando a base categorial apresenta características amistosas e tem a ver com a pessoa, então não vai ter problema quanto a essa amarração. Porém, né, ainda que essa amarração seja feita, não vamos deixar de manter a nossa autonomia e independência necessária para os voos existenciais que possam nos levar ainda mais longe. Esse mais longe depende de sustentação, e foi disso que o professor tratou na sequência. Assim, de forma simples, podemos dizer que sustentação é um conjunto de vizinhos compatíveis com aquilo que estamos buscando. No que diz respeito a este estudo, aos textos que estamos produzindo, é a verificação quanto à compatibilidade entre o que uma pessoa busca e os seus vizinhos diários. Aqueles vizinhos que já estão indexados, né, que convivem com a pessoa em sua rotina. Quando não houver compatibilidade, dificilmente haverá sustentação. Ou seja, para que o novo elemento encontre um ambiente amistoso e fique em nossa vizinhança, é necessário ter esta sustentação. Quando uma pessoa demonstra em seu discurso que possui elementos elevados, a forma de verificação é a mesma. Vamos estudar os vizinhos do seu cotidiano para saber se o discurso possui a sustentação ou se são apenas palavras. Se pontuarmos em nossa redação elementos que estão muito distantes, coisas que a própria EP não enxerga viabilidade, ou que não cabem em nosso contexto de vida, isso pode causar frustrações, pois dificilmente alcançaremos os resultados esperados. Então, nesses casos, podemos colocar encartes que fortaleçam a EP, que nos aproximem, o quanto for possível daquele objeto que está distante. Assim, por gradações, vamos nos aproximando, vamos mudando a vizinhança com pequenas melhorias e construindo uma base de sustentação. Sem essa base, né, sem essa vizinhança condizente com o novo elemento, podemos cair em contrastes, sem estradas ou pontes que possam nos levar ao objeto que estamos para o qual estamos olhando. Tendo conhecimento do caminho a ser percorrido e olhando para objetivos mais próximos, podemos subir um degrau após o outro. Dentro do estudo da construção de uma base de sustentação, está a mudança de vizinhança. E quando tentamos mexer em nossa vizinhança, nos deparamos com os freios. Os freios são as manifestações dos vizinhos antigos, se sentindo ameaçados e tentando nos impedir, né, de fazer aí uma reconfiguração. O professor detalhou as questões em torno da vizinhança e dos freios, e também nos orientou quanto aos procedimentos em torno dessas questões. Ok? Obrigado, professor.
Muito obrigado, Clailton. Vamos trabalhar agora a respeito da aula de hoje. Conforme tem acontecido, os alunos que já acompanham ao vivo sempre recebem um lindo presente no início da aula. Alguns colegas, alguns dos que estão presentes hoje, viajaram, fizeram uma viagem à Grécia. Aliás, nós fizemos várias viagens de estudos à Grécia, né? Numa delas nós fomos às ilhas próximas à Ática, na Ática, onde fica Atenas, no sul. Pois mais ao sul dali, em Creta, isso no início dos anos 60, foi feito um filme muito bonito. Aliás, um filme que hoje não seria feito de jeito nenhum, porque ele é politicamente incorreto, dá mais de uma cena, mas tem uma dramática que acontece, mostrando parte dos hábitos, não só dali, mas de vários lugares. Mas hoje um filme desses não teria como ser feito daquela maneira. Mostra uma cena em que uma viúva, ela rejeita um rapaz e o rapaz tira a própria vida e a aldeia inteira se revolta contra ela e perseguem e matam essa viúva de uma maneira muito a própria perseguição é brutal e tudo o que acontece ali. Mas o filme traz muitos outros elementos. Quando o diretor, que é o Kakuyanis, o Michael Kakuyanis, ele pega de uma obra já bem conhecida do Nikos, essa obra Zorba, o Grego, e resolve filmar por volta de 64. Ele inova em vários aspectos, né? Naquela época, filmar em Creta era realmente um desafio. A Grécia saía da Segunda Guerra muito abalada, então estava em processo de reconstrução. E a ilha de Creta, ela fica a cerca de 300 quilômetros sul da península de Atenas ali para baixo, bem no meio do mar Mediterrâneo, na Creta. E filmar lá era um desafio. A praia onde eles filmaram tornou-se famosa. Hoje vocês dão ali um B&B, um Google, vocês encontram casas para alugar lá. Desde então se tornou famosa, muito famosa aquela aldeia, como de resto toda a Creta, né? Mas tem uma cena final do filme, na qual o Zorba, o grego, que é interpretado pelo Anthony Quinn, ele dança. Ele e o patrão dele, que é um garoto jovem, que é o Alan Bates, né? Os dois dançam na beira da praia, em Creta. Depois do episódio do filme que acontece, os dois dançam na beira da praia. Aquela cena ficou famosa. A música ficou famosa. O Mikis Theodorakis, que é o autor dessa música, ele compôs especialmente para o filme essa música e ela se tornou um sucesso no mundo inteiro, instantâneo, como um dos emblemas da música grega em todos os tempos. O filme tem um enredo simples. É um escritor. Ele é britânico, mas ele tem origem dos pais, os avós eram gregos. E ele retorna à Creta porque ele ganha de herança uma mina de lignito na ilha de Creta. Sabe o que é o lignito? O lignito é o carvão marrom. Não sei quantos já ouviram falar do carvão marrom. Ele não é um carvão como esse escuro que a gente tem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Principalmente, que é um carvão fortemente energético. Esse ele é menos, ele tem um, não é tão potente quanto esse carvão, ele é usado mais para eletricidade, né? Tem um, a força calorífica dele é menor. Então ele é usado muito para energia elétrica, principalmente lá. Ele herda essa mina em Creta, mas ele não tem a menor ideia do que fazer com isso. Ele vai até lá. No caminho ele conhece esse senhor, que é um homem bem mais velho, né? Que é o Anthony Quinn, que é o Zorba, que é um homem aberto à vida. Ele se entrega à vida completamente. Ele ama, ele quer dançar, ele quer namorar, ele quer passear, trabalhar, ele quer viver tudo, parece. Essa é a ideia que ele passa no filme. E aqui o Anthony Quinn já é um homem idoso, já idoso para a época, né? 64, ele tem 50 anos em torno disso, e o Alan Bates no filme deve ter 30, a diferença é mais ou menos essa, quando eles fazem o filme. E aí, no, nessa. Nessa praia de Creta chamada Stavros. É, Stavros. Vocês encontram isso aí no Google, né? Depois vocês vão ver as várias cenas lindas, né? E quem for ver o filme inteiro verá tanto as belezas quanto as coisas tristes, como essa cena da viúva que eu falei. Quem faz essa cena da viúva é ninguém menos que a Irene Papas, para vocês terem uma ideia da força, então, da dramaturgia que tem essa cena. Pois na parte final do filme, esse Zorba diz para esse rapaz, jovem escritor, que ele facilmente sabe como fazer uma mina prosperar, e ele é cheio de ideias e planos, na verdade, provavelmente ele nunca entrou numa mina, mas ele diz que sim, e que sabe, eles compram. Esse jovem escritor gasta tudo que ele tinha em equipamentos, em contratação de pessoal, e o fato é que essa mina vem abaixo, por pouco o pessoal que está lá dentro consegue. Eles escapam com vida, mas por muito pouco, uma tragédia completa lá. E daí eles dançam, né? Arruinados na beira da praia, eles dançam essa dança que ficou conhecida como sirtaki. Alguns pensam que é uma típica dança grega. Essa dança não existe, quer dizer, não existia, né? Depois que eles dançam, ela fica famosa no mundo inteiro. Eles contrataram um coreógrafo, um dançarino, um homem de teatro, que é o Provias, que ele pega e mistura várias danças gregas e constrói esse sirtaki, que era uma dança inexistente até então. Só que ele construiu algo tão lindo, tão gracioso, e naquele contexto dramático, eles tinham acabado de sair da boca da mina, que desabou total. Funcionários todos fogem, nem olham para trás, ficam só os dois à beira-mar, olhando para a montanha onde era a mina. Essa montanha existe, é uma das graças do lugar e da praia. E eles, então, esse escritor diz para esse homem bem mais velho, Zorba, diz para ele: escuta, ensina a dançar. E ele diz: dançar? Claro que eu ensino você a dançar. E eles dançam então ao som desta linda canção que arrebatou o mundo inteiro, né? Se tornou um clássico da música. Só que antes de eu mostrar a música para vocês, eu queria tecer alguns comentários sobre o instrumento que é utilizado. O bouzouki, não é preciso ter muito nome, não. Ele é um parente do alaúde, família do alaúde, né? Ele vem lá da Pérsia. Tem toda uma história. Originalmente, o bazuque, ainda se conta esse bazuque, com três conjuntos, ele é um tricordo, né? Três conjuntos de corda dupla. Mas hoje não, hoje aqueles que viajaram para a Grécia, ali, lembram quando nós chegamos na nossa primeira jornada de estudos à Grécia e deixamos todos no hotel, na rua principal de Atenas, diferente da outra viagem que nós ficamos numa aldeia acolhedora nos arredores. Naquela primeira viagem, disse: deixem as coisas, vamos caminhar. E nós passamos por algumas lojas que tinha bazuque. Eles colocam bem na vitrine, assim, é muito. É o nosso cavaquinho. Então, seria o nosso cavaquinho, se a gente pudesse comparar livremente, assim, uma licença poética. Ele tem um corpinho alongado, parece até, lembra um pouco o cavaquinho, né? Ele é tetracordo, são quatro pares de cordas duplas, e ele é feito de nogueira, uma madeira assim, mais amistosa, mogno. E tem uma sonoridade muito interessante, muito a melodia dele. É muito, serve para muitos modos de composição. É muito interessante. Eu gostaria de partilhar a tela com vocês agora para mostrar um trecho dessa música. Aliás, da cena do filme, quando eles estão lá na boca da mina, desaba tudo e eles vão dançar juntos, os amigos, celebrar a vida e sabendo que a vida é muito mais do que um projeto financeiro, econômico e que há muitas coisas na existência humana e que valeu a aprendizagem, é um hino à existência. O filme foi muito criticado, viu? Muitos especialistas gregos, os críticos gregos disseram que isso é uma estereotipia, que o Anthony Quinn é um homem estereotipado, é como durante muito tempo no exterior achavam que o brasileiro é uma boa praça. Vive na rede, vai à praia, água de coco, gosta de um fla-flu e que não quer saber de trabalho. Essa estereotipia que quando chegam aqui notam que não é nada disso, né? Ao contrário, temos isso, mas temos muitas outras coisas importantes. Pois assim também, o Anthony Quinn mostra uma parte do homem grego. Um pedaço. E o Anthony Quinn nem é grego, só que ele fez de tal maneira o papel que muitos acharam que ele de fato era grego. Ele mostra um pedaço da essência do homem grego, essa abertura à vida. Outras críticas, essa misoginia, que é claro e óbvia no filme, uma sociedade que mudou muito desde então, mas que apresentava esse tipo de questão. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar e olhem as analogias. Eles mostram Anthony Quinn com 80 anos depois. Pouco antes de morrer, eles chamam Anthony Quinn para uma homenagem e para ele dançar aos 80 anos, de novo, essa linda canção. Vamos lá, vamos acompanhar.
Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Again. To tell you, I never loved a man more than you. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous crash? You saw how they all ran. especially the monks.
The third time was the best. Nothing less.
That from my great friend Mr. Theodorakis. I love him. I know that you love his music, and I want you to know that the music of Zorba is a music of life. And to live life fully, you must always love, and I love you.
Vimos então uma linda homenagem a Anthony Quinn, seu trabalho e a esta obra chamada Zorba, o Grego. Eu agradeço as muitas cartas que continuam chegando. Vamos fazer uma pausa nessas cartas. Belíssimas. São tantas. Tão bonitas e algumas muito, muito delicadas, muito íntimas. Essas eu não estou utilizando. O objetivo não é expor ninguém, não. Nosso trabalho de hoje é feito aqui, diretamente do hospital. Então, provavelmente pode acontecer barulhos, sons que atrapalham um pouquinho o andamento da aula, eu peço a compreensão de vocês. Para ilustrar alguns aprofundamentos e as muitas correspondências, eu selecionei ilustrações de outras ordens. O nosso trabalho de hoje será um trabalho de ilustrações, no qual algumas pontuações importantes nessa etapa do curso podem nos ajudar a compreender e aprofundar. Também selecionei vários, peguei inúmeras obras da revista Seleções, uma revista que me acompanha há muitos e muitos anos. Que lia quando era garoto na praia, pois hoje é o mesmo formato, mesmo tamanho, parece ter as mesmas matérias, seleções. Separei vários trechos que vamos ajudar a aprofundar a nossa aula de hoje, está bem? Ah, então, vamos, cada segmento aqui que separei tem a ver com algumas pontuações importantes do nosso trabalho. Por favor, anotem para depois podermos fazer conversas e aprofundamentos a respeito. Eu costumava contar histórias para os meus filhos, escreveu a Zilda Belisari Pinto. Eu costumava contar histórias para os meus filhos. O segundo, com cerca de 4 anos, ao ouvir o relato do nascimento do menino Jesus da manjedoura, muito emocionado, exclamou, olhando para o cajado: Eles eram mesmo muito pobres. O guarda-chuva deles não tinha nem o pano. Certamente não tinha nem o pano. Era um cajado. Anotem, por favor, uma das primeiras ilustrações para o nosso trabalho de hoje. Quando a pessoa aprofunda os elementos de semiose cruzada na forma de redações, textos e aprofundamentos, no meio da narrativa, ela se depara com elementos que a surpreendem, que ela, antes de começar a redação, provavelmente não tinha se dado conta. Para muitos é assim, o que traduz uma vivacidade do próprio texto. Você coloca no meio de uma redação e as pessoas estavam caminhando quando começou uma linda chuva no final do verão. Bom, aí você pensa, agora tenho que colocar um guarda-chuva, ou tenho que colocar um alambrado. Ou tenho que colocar que elas ficavam felizes dançando na chuva. Ok? Você vai acrescentar esses elementos. Ou vai remover. Tal qual o garoto que diz, puxa, mas não tinha nem isso. No meio dessas compreensões que você fará, muitas vezes o texto se tornará paradoxal. Por exemplo, você descreve uma cena. E a pessoa diz: Não, mas tem um problema aqui. Você está descrevendo uma região no Peru na qual dificilmente chove, para não dizer quase nunca. E você colocou aqui chuva e as pessoas saindo pela rua, etc. Eis o elemento do. Eram tão pobres que não tinham nem pano seus guarda-chuvas. Mais adiante. Vamos para a segunda ilustração do dia. Esta aqui foi retirada de um periódico, né, da Reddit. E o texto é bem curtinho e muito didático para o nosso trabalho. Por que há tantos amanhãs, mas há somente um hoje? Por que há tantos amanhãs, mas somente um hoje? Perguntou minha filha de 3 anos. Isso me fez questionar tudo sobre a minha existência atual. Por que há tantos amanhãs e um só hoje? Para os senhores que estão, aqueles que estão fazendo as redações, caprichando nos trabalhos, aprofundando os trabalhos, não se depararam com questões como estas? Colocaram elementos, e então, ao relerem, buscando vivenciar o que escreveram, se depararam com situações como: olha, o que eu coloquei aqui por si só já é uma resposta. O que eu coloquei aqui por si só já é um caminho. Maneira como eu dispus disso. Eu coloquei, por exemplo, vários amanhãs, mas não me dei conta, não enquanto escrevia. Como um pai que ouve de uma filha uma coisa como essa: nossa, tantos amanhãs, e hoje um só. Mas isso é apenas o início das nossas reflexões. Há outras. Esta aqui foi escrita pela jornalista Cláudia Nina. Sei que pode ser uma tremenda incongruência, ela escreveu. Eu detesto andar de barco, navio e similares. Porque eu não gosto de sentir o chão balançar como se eu estivesse pisando areia movediça. Mas eu adoro ver barcos, assim como adoro ver telhados. Posso ficar horas a fio nessa contemplação. Não gosto de grandes veleiros ou transatlânticos que me dão profunda agonia. Como conseguem flutuar? Eu gosto dos barquinhos de pesca, aqueles coloridos que atracam nas pequenas cidades à beira-mar. A sensação de paz que essas cenas me dão são inexplicáveis. Eu posso pensar na pesca milagrosa, referência aos discípulos de Cristo, que eram pescadores, aquela ideia de fartura, a partir da sugestão de que a gente precisa aprender a jogar a rede do lado certo das águas. Isso é de uma simbologia que me encanta. Vamos recuar aqui. O texto prossegue, mas vamos recuar. Ela disse que ela detesta andar de barco, não foi o que ela disse há pouco. Detesta andar de barco, é navio e similares, porque eu não gosto de sentir o chão balançar, mas adoro ver barcos. E são maravilhosas para quem faz meditações e educações do pensamento por semiose cruzada, por dados escritos, como vocês têm acostumado a fazer. Observem, o fato de você descrever uma caminhada pelo jardim, pela praia, uma tarde sentado no banco de praça, acolhedor, lendo, tomando um café, um suco, um chá, observando as pessoas que passam, a alma serena. O fato de você colocar isso não quer dizer que você quer estar lá caminhando com as pessoas. Não quer dizer que você quer estar lá naquele pub, no meio das flores, num jardim aberto, tomando um café com aquelas pessoas. Não. Por vezes a sua posição existencial é essa, no banco, observando isso que se passa. Como ela colocou, ela gosta muito de ver os barquinhos. Não gosta de estar lá dentro dos barquinhos. A falta de compreensão de fatores assim é que muitas vezes faz a redação frear, não é? Se a pessoa está colocando, por exemplo, elementos que são muito bonitos para a alma, que vão serenar o coração, por exemplo. Um passeio de bicicleta junto à orla do Rio Guaíba. Então coloca que as pessoas estão caminhando, as crianças passam com patinete, os vovós lá têm triciclo, parecem os seus triciclos, e as pequenas embarcações, os veleiros para lá e para cá. Bom, ela coloca isso. Se ela coloca isso e serena o coração, a perspectiva dela é como quem está andando ali no meio, ou é quem está sentadinho vendo tudo isso. Procurem, durante o trabalho de redação, observar os elementos. Você vai participar da cena, agindo dentro da cena, fora da cena. Pode ser em vários passos de dissociação. Por exemplo, você diz: alguém me contou que em algum lugar uma pessoa disse que leu uma revista na qual havia um trecho de um livro no qual um programa de televisão que só foi reportado por um radialista, Mas isso há 20 anos contava de um passeio de barco. Olha quantos passos de dissociação foram dados. Para alguns, esses passos são essenciais para que a pessoa possa viver. E para outros, de jeito nenhum, precisa afastar tudo isso. Aquele que constrói o texto, principalmente um texto que vai educar o pensamento, por favor, procure essas adequações. Observe, não é o que impede, o que melhora, o que aprofunda, o que afasta. E em tudo isso, anotei aqui uma única frase, uma proposição muito bonita, que traz humildade, que traz a delicadeza. Que é um trabalho de educar o próprio pensamento. Guarde um espaço no seu coração para o inimaginável. Mary Oliver, poeta. Guarde um espaço no seu coração para o inimaginável. Ou seja, deixe uma margem durante o trabalho de uma educação do pensamento para que o seu coração possa fluir. Vamos ver como isso pode ser feito dentro do que estamos estudando? Existem várias maneiras. Uma, eu mencionei en passant na nossa aula passada. Vamos ver, então, aquela maneira que foi mencionada. Você pode colocar o espaço das reticências. Por exemplo, com a fluência que você vai adquirindo em educação do pensamento, por semiose cruzada, você escreve: estava caminhando por um lindo bosque. Um bosque no norte da Itália, numa daquelas aldeias toscanas. E aí você diz: aqui eu paro, eu vou deixar aqui a minha malha intelectiva, o meu coração, a vida construam isso aí. Para onde eu vou, o que vai acontecer? E em seguida você para, suspende a caneta, o lápis, toma um gole de chá, olha por sua janela. Lembra que daqui a pouco você vai tomar um banho muito bom antes de ir para o trabalho. E aí você volta e diz: ah, então fui até um pequeno riacho, um curso d'água, que leva até os vinhedos lá embaixo. E fiquei com os pés dentro d'água, deitado na relva e olhando o céu daquele outono na Toscana. Isso aí é o que veio da reticência. Você deixou que a coisa prosseguisse. Você constrói um cenário até um ponto. Em seguida, você se solta ele. Para quem adquiriu fluência em uma educação no pensamento, por semiose cruzada, isso é muito tranquilo de ser feito. É muito raro que se encontre obstáculos aqui. O que vem a seguir é quase uma consequência do que estava antes. É um desenvolvimento natural, brando, tranquilo do que você fez antes. Qualquer coisa muito diferente disso, anote para conversarmos, tá bem? É, porque pode acontecer pequenos contrastes ou outros elementos, não é o usual, mas pode ocorrer. Toquei a ordem aqui, ó. Essa aqui primeiro. Bem, aqui nós temos outra linda lição. Foi divertido. Chá de panela, casamento, descida do rio Animais, em Durango, no Colorado, em bote inflável. E a isso, eu acho que alguns de vocês já passaram por situações como essa que ela descreve aqui. Ah, ela estava nesse rio, fotografando, descendo o rio. Olhem o que acontece. Em bote inflável. E a câmera de Coral Amaril registrou tudo. Mas no bote inflável, ela perdeu a câmera. Ficou arrasada. Cortemos agora para março de 2023, 13 anos depois. Portanto, isso aconteceu em 2010. Vamos passar para 2023. Ela perdeu. Estava fotografando. E a câmera dela caiu lá em algum lugar. Spencer foi pescar no Animas e achou uma câmera repousada na areia. 3 anos depois. Curioso como era, abriu o compartimento e pôs o cartão de memória no computador. Ele viu as fotos dos botes infláveis, da despedida de solteira e dos convidados do casamento, usando chapéus engraçados. Publicou então as fotos numa página de Durango no Facebook. Uma coisa levou à outra. Logo, ele enviava a câmera de volta a Carol. Dancei de alegria, disse ela ao Washington Post. Depois de tantos anos, nem acreditei. Isso que aconteceu com ela costuma muito acontecer com aqueles que gradativamente educam seus pensamentos. Que gradativamente fazem isso. Onde havia perda, onde havia dor, onde havia mágoa, rancor, onde havia misérias existenciais, inúmeros elementos, com o pensamento educado, muitos desses fatores encontram outros pareceres. Às vezes, diante do mesmo parecer, a propriedade é outra, a natureza é outra. Você olha para aquele lugar e pensa com você mesmo, puxa vida, eu tinha 12, 15, 18, 20, 25, 30. Eu não sabia fazer melhor que aquilo. Eu não sabia. Hoje eu faria diferente, mas naquele contexto, naquela situação e da forma como tudo foi, não tinha como fazer melhor. Não é justo que daqui agora, e com toda a sabedoria que eu acho que eu tenho, eu vá lá e massacre aquele ser por aquilo que ele fez. Quem sabe eu vou lá e oriento, perdoo, compreendo e ajudo que outros não façam isso, que eu mesmo não faça mais essas coisas. Não é um elemento melhor do ponto de vista da humanidade, do crescimento, do que simplesmente um auto-massacre? Isso que ela faz, claro, é uma alegoria, ela recebe as fotos de volta e fica feliz. Nós temos muitas coisas perdidas assim. Provavelmente temos, que podem ser reencontradas dessa forma. Um abraço. O dia que a nossa tia, porque nossa mãe estava com o pé quebrado, nos levou até a escola, pela mão, e disse para a gente: meu filho, vai começar agora uma etapa tão bonita na sua vida. Aproveite. E falou isso com todo amor. Olhe uma foto que você foi lá e pegou e trouxe e emocionou sua alma. Muitas coisas assim. Nosso pensamento foi educado para pegar coisas tristes. Vocês sabem, nós começamos a historicidade de uma pessoa, ela diz: bom, deixa eu ver, doutor, o que mais foi marcante. Nós não pedimos para a pessoa dizer o que foi marcante. Deixa eu ver o que foi importante. Nós não pedimos o que foi importante. Deixa eu ver o que me marcou, o que me machucou. Quem disse que o filósofo está interessado nisso? Em filosofia clínica, estamos interessados no horizonte da vida, dentro do qual se inscrevem dores, mágoas e outras coisas. Mas não o contrário. A dor que houve no momento não é maior que toda a vida, provavelmente não. Mas a pessoa já é pré-agendada, ou socialmente, ou pessoalmente, ou acha que na clínica nós vamos mexer nas dores. E alguns fazem isso com eles mesmos, fora da clínica. Você pode fazer uma educação do pensamento de outras maneiras. Educar seu pensamento para compreender esses dramas existenciais que são inevitáveis, perdas, outros elementos são inevitáveis. Nós passamos por muitas coisas na nossa base categorial, na nossa época. Mais um motivo, aliás, para educarmos nosso pensamento, a procurar elementos muito bonitos. Uma pessoa que se foi, você tem que ficar chorando o luto sempre. Essa pessoa gostaria que você fizesse isso? Ou ela gostaria que você aprendesse, crescesse, lembrasse dos bons momentos com ela, usasse isso para a sua vida, não é assim? Aprendizagens. Aprendizagens. Isso é. Textos assim nos mostram. Separei um outro aqui. Aliás, vários. Olhem este outro. Recentemente, meu filho de 10 anos me perguntou: se eu bater em mim e doer, eu sou forte ou eu sou fraco? Disse a ele: olhe, chega de aula de karatê. Agora você vai ter aula de filosofia. Assinado JC, não colocou o nome. Se eu bater em mim e doer, eu sou forte ou eu sou fraco? Que pergunta cheia de sentidos e significados. Se eu me alegrar comigo, se eu me tratar bem, com respeito de alguém que está se aproximando de si mesmo, serei bom ou não serei bom? Estarei bem ou estarei fazendo errado? A modulação das questões não é aleatória. Você tem todo um caminho de educar-se, todo um modo para fazer sua educação, do pensamento. O meu avô, escreveu Valéry, meu avô era tão econômico que beirava a avareza. Já moribundo, cercado pelos filhos, ele avisou: se vocês gastarem mais de 500 pratas num caixão, vou chutar a tampa. Papai, disse o meu pai para ele, tranquilo, um caixão de 500 pratas nem tampa vai ter. História da Valéry. Eis uma das coisas que um pensamento fluido e educado promove: o humor. Em situações que antes você via tragédia, dor e falta de espaço completo, um pensamento educado vai conduzir por outros elementos. Se a sua alma gosta de sorrir, ele promoverá elementos de humor. Vovó, antes de morrer, virou e disse: não terá goiabada, não? E minha tia correu para trazer goiabada, etc, etc, etc. Histórias bonitas que vão compor com nossas dores, medos, angústias, elementos outros de construção para além disso. Ou seja, não estamos mais presos. O pensamento educado dirá: mas essa alma gosta de aprender. Gosta de poesia, gosta de amor, gosta de flor. Vamos botar um pouco disso. Vamos ver o que acontece. Durante a Guerra Fria, eu servi como operador de rádio em Berlim Ocidental. As janelas do terceiro andar do alojamento davam para o Muro de Berlim e para uma torre da guarda da Alemanha Oriental. Lembra, tinha aquele muro no meio, né? Espiei o interior da torre e notei que os guardas estavam jogando pôquer. Então, peguei cinco cartas e as ergui na janela. Segundos depois, eles ergueram cinco cartas do lado de lá. Cada um de nós pegou o binóculo e jogamos uma rodada toda. Por um instante, não éramos adversários, não éramos mais inimigos, mas rapazes jogando cartas. Greg Wilt. Aqui gostaria de aprofundar para questões menos visíveis. Durante a educação do pensamento, semiose cruzada, escrito, algumas pessoas vão passar por elementos fundamentais, esquecidos, e seguirão adiante, semeando algumas toxicidades e alguns contrapontos que não necessariamente podem ajudar e que devem ser cuidados em boa parte dos casos. A que eu me refiro? Olhem, na construção do texto, certos paradoxos, certos elementos antagônicos podem jogar você para muito longe daquilo que você está buscando. E a pessoa termina com mal-estar, redação, termina achando que não foi coerente, que não se sentiu bem a respeito do que ela fez e não sabe identificar. Vamos ver então alguns elementos que podem levar a isso. Nesse texto, ele diz que não eram mais inimigos. Né? Cada um estava de um lado do muro, Alemanha Ocidental, a Cortina de Ferro, a Alemanha Ocidental, etc. Mas não eram mais inimigos. E aí ele diz que jogaram pôquer. Vocês viram o que eles estavam jogando? Pôquer. A natureza do pôquer é o que é. Os dois vencerem, os dois crescerem juntos, é todo mundo ficar feliz e bem? Não. É uma competição. Há um que vai ganhar, há um que vai perder. Pode não ser tão duro, tão ríspido quanto uma guerra, quanto um elemento, mas traz vários fatores ainda muito próximos. Para alguns será assim, não para todos. Para aqueles que será assim, cuidado. Afaste-se disso, então. Na hora de fazer uma redação, é o mesmo que ele colocar, que o sujeito bateu no automóvel dele. Ele tinha um revólver no carro, que ele ia devolver porque ele achou no quintal da casa dele. Revólver carregado, que na hora ele teve vontade de dar um tiro no carro do outro, no pneu do carro do outro, só de advertência. Aí ele diz: não, não vou botar isso na redação. Ele coloca: bem. Não dei um tiro, mas me deu vontade de mostrar o revólver e atirar o revólver longe, achando que isso é muito melhor do que o que ele faria. Pode ser muito melhor, no entanto, ainda é muito ruim para os propósitos dele. Por isso, uma das formas, e vocês lembrem no início do curso, como foi colocado para vocês, procurem andar sempre pelos lugares, nesses casos, unívocos. Longe de qualquer dubiedade que possa acarretar problemas maiores, contrastes, até ter influência. Uma vez tendo influência, a própria malha intelectiva ajuda na caminhada, a não entrar nessas ventanias e no perigo dessas dubiedades. É onde muitos acabam recuando passos importantes. Aroma sazonal. De Margaret Atwood, Nobel de Literatura, né? No fim de um dia de primavera, você deveria ter cheiro de terra. No fim de um dia de primavera, você deveria ter cheiro de terra. Uma frase que diz muito, não é? No dia no final de um dia em que você fez várias meditações, procurou semear elementos muito bonitos dentro de você, na sua base categorial, etc., você deveria ter cheiro, perfume angelical. Você deveria ser um pedaço das estrelas. Seu coração deveria estar agradecido, iluminado. No fim de um dia de primavera, você deveria ter cheiro de terra. É tudo. Belíssima construção. Lembrem, na nossa base categorial, que é fortemente responsiva, na maior parte dos casos, aquele que assim produz provavelmente colherá disso. Não é uma regra universal, mas é muito ampla. O Chaplin tinha uma frase que dizia assim, que traduz vários ensinamentos para nós aqui. Eu gosto de andar na chuva para que ninguém me veja chorando. Eu gosto de andar na chuva para que ninguém me veja chorando. Durante o trabalho de uma educação no pensamento, há muitos elementos como estes. Por vezes a pessoa estará escrevendo sobre carícias. Nunca teve muita fluência sobre isso, mas agora está adquirindo. E ela coloca. Então ela pode escrever elementos análogos por similitude que dizem assim, exemplo, eu gosto muito quando nós estamos na missa, naquele momento que vem o abraço da paz. E o padre diz: agora cumprimentem uns aos outros. E a gente vira para o lado e abraça a pessoa que está do lado. Abraça a pessoa que está do outro lado. Abraça a pessoa que está à frente. Cumprimenta o que está mais distante. É tocado por uma pessoa que está logo ao lado e nos viramos e apertamos as mãos dela. Veja, para alguns, isso é como o Chaplin que chora na chuva. Toda essa carícia que é recebida dessa forma faz com que aquele que tem dificuldade em dar, receber carinho, nesse momento possa partilhar muito mais do que ele faria normalmente, com grande dificuldade. Há inúmeras ilustrações sobre isso, belíssimas, que vocês podem usar para aprofundar a redação que vocês têm. Tem muita dificuldade de determinado elemento, pois coloque o elemento dentro de um fator distributivo amplo e tão fértil que aquela dificuldade sua some no meio, lágrimas na chuva. Última ilustração do nosso dia. Se estiver querendo um relacionamento sério com alguém, verifique qual a regulagem da torradeira. É isso mesmo. Torradeira. Porque é com isso que você terá de conviver. William. Se você estiver querendo um relacionamento sério com alguém, verifique qual a regulagem da torradeira. Porque é com isso que você terá de conviver. O que quer dizer isso? Você se namora de alguém, fica todo encantado e começa a sair conviver com a pessoa e não observa que a rua, um cachorrinho que se encostou na porta na chuva, um dia de frio, a pessoa gritou e mandou o bichinho embora. Você vai embora daqui. E mandou o bichinho embora. Que alguém, uma senhora pedinte à rua, quando bate na janela do carro, ou tem um cartaz dizendo que está com fome. Essa pessoa olha lá para o outro lado, não quero ver. Ainda reclama. Isso, aquilo e aquilo outro. Você continua convivendo e essa pessoa, dia a dia, tem respostas brutas, tem maneiras intrusivas e outras coisas mais. Você pensa que tudo isso passará. Pode ser que passe. Pode ser. E pode ser que não. Se você souber que isso é uma parte do perfil usual dessa pessoa, procure avaliar. Depois da relação, no dia a dia, é isso provavelmente que você terá a maior parte do tempo. Dá para conviver com isso? O amor que une vocês é bem maior do que esses pequenos elementos? Ou isso fará desgastar esse amor, etc, etc? Quais são as configurações? Procure examinar. Que esse autor está dizendo, né? Olha, se viu lá a torradeira, não é como ela manuseia, cuidado, porque depois é isso que você vai ter todo dia. Assim é para ele. Como é para cada um de vocês? Isso. Do quando você faz a redação, procure colocar hábitos que são condizentes com você, mas que são promissores. Alimentem essa parte. Frequentem essa parte. Vivenciem. Não que vocês terão isso. Talvez alguns terão isso misturado com aquilo que não gostavam, o que já pode ser bem melhor. Mas é a caminhada. Está bem? Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para podermos conversar um pouco sobre isso que vimos hoje aqui.